Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada a conversas sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Eu sou Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero dar as boas-vindas à Manuelina Duarte, minha parceira e co-apresentadora desta série. Ela é professora na Universidade de Liège, na Bélgica, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS, da UFG, onde ela atua nos cursos de museologia. Ela coordena o projeto Presença Carajá, do qual eu faço parte. Olá, Manuelina, seja bem-vinda.
Olá, Rita, olá, ouvintes.
Bom, hoje nós vamos conversar com Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha, que é graduado em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em Ciência da Informação, também pela UFBA, é doutor em História Social pela PUC de São Paulo e pós-doutor em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, em Lisboa. Ele é professor no Departamento de Museologia da UFBA, e atua no Programa Multidisciplinar de Estudos Étnicos e Africanos, no Programa de Pós-Graduação em Museologia e no Programa de Estudos Pós-Graduados em Museologia da Universidade Lusófona de Lisboa. Atualmente, ele é coordenador do Museu Afro-Brasileiro, da UFBA também, e pesquisa questões relacionadas às memórias, processos patrimoniais, com ênfase em temas africanos e afro-brasileiros. O Marcelo tem experiência em ações museológicas, com destaque para gestão institucional e produção e análise de exposições que estão relacionadas ao patrimônio africano e afro-brasileiro. Bom, Marcelo, fomos até colegas, né, de turma na PUC de São Paulo. É um grande prazer ter você conosco nessa série especial. Nós estamos bem felizes. Seja bem-vindo.
Bom dia. Obrigado, meninas. Né? Permitam que eu chame assim. A gente se conhece. É interessante essa questão das nossas trajetórias, porque a gente chega, vai seguindo, e é super interessante quando a gente vai percebendo que as teias, tá? As tramas, né? Um pouco usando um termo dos tecidos, as tramas que vão sendo estabelecidas. Né? E, então, isso, por exemplo, eu te conheci lá atrás, num evento, você foi também da PUC, a gente se aproximou naquele evento fantástico há algum tempo, que a Teresa Toledo, para mim, uma referência dos textos no Brasil, do Museu Paulista, aquele evento que nós organizamos junto com ela, um seminário internacional para pensar textos. A Manuelina também, que eu conheço de muito tempo, a gente conviveu no âmbito do curso de especialização em museologia, no MAIUSP, então são muitas conexões que a gente vai fazendo, a gente se afasta e volta, talvez aqui a imagem da cama de gato, tá? Que é esse intercruzamento, e é muito bom, né, que ações como essa. Para mim é novo, eu nunca participei de um podcast, mas eu acho que é bastante importante, porque eu penso que é um formato que tem muitas vantagens, né? Tem muitas vantagens, inclusive uma vantagem que eu percebo que é na perspectiva da inclusão, porque a gente vai para uma dimensão, que é a dimensão da voz, em que a gente acaba abrindo mão, obrigatoriamente, da perspectiva imagética, e com isso a gente vai ter que se comunicar apenas com a palavra, apenas com a voz, e isso eu acho que tem uma dimensão, que me dei conta agora, inclusive, extremamente importante, porque todos nós aqui, então, ficamos igualados nessa perspectiva de apenas usar o sentido da audição. Isso é uma das coisas que a gente tem perseguido, e o grande desafio da gente, como é que a gente comunica, por exemplo, para pessoas invisuais. Mas, enfim, muito feliz de estar aqui, tá? Espero que seja longa a vida desse projeto, enfim.
Oh, Marcelo, que alegria, né? Você começar ainda desse jeito, né? dando um destaque para uma das características do podcast, né? Do qual eu sou muito fã, a Manuelina sabe disso, é um projeto que há muito eu queria realizar, e me lembra a rádio, eu acho que tem esse alcance, né? Muito especial, assim, dessa mídia, desse formato de mídia, e acho que você tem razão, a inclusão é um aspecto bem importante, né? E para começar, assim, a primeira pergunta que nós temos para você tem relação com a sua trajetória acadêmica, né, e profissional, até você chegar nesse lugar como diretor do Museu Afro, da UFBA.
É uma trajetória que também, né, com muitas interseções pelo caminho. Eu chego ao curso de museologia depois de ter feito o meu curso médio na área de turismo. Eu fiz um curso de formação em turismo, absolutamente museologia não era, eu não pensava que iria para museologia, eu pensava que ia para a área da comunicação, até porque inicialmente eu tinha feito um curso técnico na área de comunicação, mas pelo meio do caminho eu fui para o curso de turismo. E aí, ao final, surgiram três oportunidades. Eu fui para três lugares, eu fui efetivamente para um vestibular de turismo, fui para um vestibular em museologia e fiz vestibular para letras com francês, passei em museologia em letras, não passei no de turismo, que era aquele que era o que eu achava que era o lugar mais óbvio para mim, além da comunicação, e comecei os dois cursos, até que no quarto semestre, em paralelo dos dois, numa experiência fantástica, a museologia me arrebatou, porque eu fui para um encontro de letras. Eu venho de uma época, então eu estou falando da década de 80, em que nós éramos apenas dois cursos de formação no Brasil, o curso da Bahia e o curso do Rio de Janeiro. Então, era uma comunidade estudantil de museologia, era uma coisa extremamente inexistente. A gente participava dos encontros da área, a Bahia participou muito ativamente nos encontros que aconteceram no Nordeste, os encontros de museologia do Nordeste, mas pelas letras, a minha vida estudantil era pelo curso de letras, e aí há uma coisa nos cursos de letras, que é o Encontro Nacional Estudantes de Letras, eu espero que ainda aconteça, que é o Enel, e aí eu fui para um, entre os tantos, que eu fui em Sergipe, foi o meu último Enel, porque eu fui em ser 88, eu fui, e chegando lá, depois do encontro, eu soube durante que havia uma museóloga lá, num projeto de museologia na Universidade Federal de Sergipe, que tinha a ver com pensar um núcleo de museologia para a universidade, e essa museóloga era a professora Cristina Bruno, que estava num projeto que teve várias fases, e eu cheguei exatamente numa fase em que a segunda fase, que era uma fase mais aplicada, em que foi feita uma imersão numa comunidade que está relacionada à própria história da universidade, a comunidade de Rosa Elze, que tem a ver com o momento que a universidade foi criada, as pessoas que se deslocaram de todo o estado para ir trabalhar na obra e depois acabam se ficando por lá por conta do... foram assimiladas, obviamente, só uma parte pela universidade, para trabalhar na universidade, enfim, nos serviços de apoio, e foi um trabalho que me arrebatou. Porque é interessante, porque tem várias... Eu digo que foi só... Eu digo que era sociomuseologia van la lettre, antes do termo, antes de qualquer coisa, porque foi, inventário participativo, discussão com a comunidade sobre o desenvolvimento do próprio projeto, que foi... E aí eu não tive como sair desse momento sem estar tocado pela museologia. Então, volto para Salvador, esse é 88, e a consequência disso foi me dar conta de que era isso que eu queria, que não dava para me dividir com mais nada, que a museologia... Eu estava prevendo o quanto que a museologia seria uma companheira, um tanto quanto... Não sei se egoísta, porque eu consegui ir para outros lugares, mas que me levaria a uma dedicação muito grande. E aí saí das letras no quarto semestre, mergulhei na museologia, e aí tem uma outra coisa importante, que a partir daí eu comecei a fazer estágios no Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo, com a supervisão da professora Cristina Bruno, no processo que acabou me levando muitos anos depois a ser professor no curso de especialização do MAIUSP, a ser tutor. E aí começa essa percepção, por que ir para o Museu Afro? Porque começa desde a origem, desse momento em que eu fui tocado de uma forma tão visceral pela museologia, por aquilo que nem se falava naquele momento, que é o que a gente hoje poderia chamar de sociomuseologia, tá? Ou alguns outros adjetivos que a gente queira dar, dependendo do que a gente entenda, o que seja cada uma dessas terminologias. Já naquele momento, eu percebi uma indissociação do campo da teoria, do pensar, do construir com a própria prática. E aí, essa ideia de pensar também a própria instituição, que nem sempre, né, é possível se pensar museologia. Tem muita gente que faz a trajetória pensando museologia sem obrigatoriamente, inclusive docente, sem obrigatoriamente pensar ou refletir, ou se envolver, ou ir para dentro dos museus, mas, no meu caso, desde a origem, enfim, então já... também como consequência, eu acabei indo fazer estágio numa instituição, então eu passei o meu curso inteiro fazendo estágios em museus da cidade, fiz todos os estágios que poderia ter feito, e ao me formar, eu tive um lapso de um ano, e um ano depois eu volto para a docência. Então, eu chego à docência da museologia com esse aparato muito grande de uma experiência acumulada ainda como estudante da perspectiva do mundo dos museus e tendo passado por todos os setores enquanto estudante. Então, foi muito importante também, por exemplo, dois lugares nesse momento, o Museu Eugênio Teixeira Leal, museu que era um museu que ainda existe, mas que à época era o Museu do Banco Econômico, o Banco Econômico depois, enfim, deixou de existir, mas o museu, que era um memorial, e também ele é um memorial do banco, mas ele também é um museu de numismática e de medalhística, foi também um outro lugar bastante importante, e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia, que está ali localizado no mesmo prédio que o prédio onde está o Museu Afro-Brasileiro, o prédio da Faculdade de Medicina. Hoje a faculdade voltou a funcionar naquele lugar, e no passado, lá no século XIX, foi sede da primeira Faculdade de Medicina do Brasil. Tem uma questão da minha biografia que nem todo mundo sabe, porque quando eu estava no curso de turismo, o meu estágio no final do curso foi como mediador no Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia. É incrível a amnésia das nossas instituições, porque hoje eu já busquei em todos os lugares, em todos os arquivos da instituição, alguma referência à minha passagem por lá como estagiário, não existe. Não existe a minha, como de resto, não existe essa memória desses estagiários que trabalharam lá. Logo, o museu foi inaugurado em 82, isso, salvo engano, foi em 84. Então, estava um pouco no meu caminho, tá? Obviamente que eu não tinha essa dimensão. Então, foi assim que o Museu Afro entra. Ele entra também porque no âmbito do museu, no âmbito do curso, quando eu estava no curso, também eu comecei, por algumas questões muito pontuais, a me envolver e interessar com a questão do patrimônio afro-brasileiro. A coisa mais forte foi, como docente, ter sido convidado pela professora Josiane, à época, não, atual, ela atualmente é professora do curso, mas à época ela não era, ela estava fazendo o seu... fazendo o mestrado, efetivamente, na verdade, era já o doutorado onde ela pensava era na educação, na pedagogia, onde ela pensa exatamente sobre esse caráter pedagógico do movimento organizado, aquilo que a gente chama o movimento afro-brasileiro organizado, o moderno, né? Porque a gente tem que... As pessoas esquecem que esse movimento existe desde tempos remotos, mas a década de 70 do século passado é um momento pontual na Bahia para o que a gente chama esse movimento. E ela, o objeto era exatamente o museu, o bloco Afro Iliaê, que tinha uma perspectiva de criação de um memorial e que, então, ela tinha feito o curso de museologia, mas não terminou, porque ela optou, então, para ir fazer essa pós-graduação, e então eu, ela me convida para dialogar com ela a partir da museologia nesse projeto, e aí foi onde também um outro momento extremamente importante, onde questões muito sensíveis dessa memória e problemas relativos a essas memórias começaram a me incomodar e começaram a aparecer como questões para serem pensadas. E aí, enfim, então assim chegou, então dentro do curso, em determinado momento houve necessidade de criar um componente em substituição ao componente História da África, que tinha saído de linha na Faculdade de Filosofia por aposentadoria de uma professora. Ele era dado pelo Departamento de História, curiosamente não era obrigatório para histórias, o componente História da África, mas era obrigatório para o curso de Museologia. Como não era obrigatório para a História, não era um problema ficar sem ele ser oferecido, mas era para nós. E aí a solução foi criar um componente, que é um componente que foi criado tendo a minha participação, que onde a gente discute o processo de pátria, não é sobre História da África, eu não sou especialista em História da África, enfim, mas ele surgiu, foi um problema, foi um limão que virou uma limonada. Naquele momento, a gente percebeu que era muito interessante aproveitar para pensar a questão da perspectiva africana no nosso meio, a partir do patrimônio. Então, surge esse componente. E daí foi quase que um processo, não sei se natural, mas encadeado, porque na final da década de 90 houve uma demanda da diretoria do Centro de Estudos Afro-Orientais, a partir da perspectiva da necessidade de pensar uma reestruturação do museu, e por conta dessa trajetória, houve um outro professor que também foi, mas ele ficou um mês, dois meses no projeto e percebeu que não era aquilo. Então, eu acabei então chegando ainda apenas como professor colaborador, em 97, ao Museu Afro-Brasileiro. E aí tem toda uma história do projeto de estruturação e todas as questões que apareceram. Aí e o projeto foi crescendo, enfim, depois a própria visibilidade que o projeto ganhou fez com que a universidade, então, criasse, porque não havia, né? O Museu Afro-Brasileiro não tinha, por exemplo, museólogo nos seus quadros, então foi criada uma coordenação de museologia para o museu e eu, então, fui convidado a continuar nessa coordenação. E, a partir daí, isso é 97, de 97 para 2021, ao longo desses anos, com dois intervalos, o primeiro de 4 anos, o segundo de 6 anos, eu estou à frente da gestão desse museu, enfim.
Só de você brindar com essa trajetória, Marcela, eu fiquei pensando aqui os museus pelos quais você passou, né, museus de arqueologia, etnologia, enfim, as discussões que você deve ter participado, né, presenciado nessas últimas décadas, né, importantes para essas mudanças, assim, desde a Constituição de 1988, né, a obrigatoriedade do ensino das histórias, culturas afro-brasileiras, de como é que isso vai, de fato, né, se realizando nas universidades e nos museus. Nossa, quanta coisa você tem para contar, né? E agora, do ponto de vista aqui nosso, do nosso interesse, meu e da Manuelina, com a série, a outra pergunta que a gente quer te fazer é em relação a um acervo mais especializado, né? Se o Museu Afro, quais são as coleções têxteis, né? Se existem, se elas estão sendo estudadas, se você pode falar um pouco desse contexto dos tecidos nessa realidade do Museu Afro.
Perfeito, são muitas das histórias, né? Eu tenho, no próximo ano, eu faço, enfim, a minha progressão para professor titular e eu estou começando a escrever essa história. Eu acho que todos nós, né, temos histórias muito, e que se intercruzam, né? Aqui contando essas histórias, e se intercruzam. Enfim, o museu ele tem uma coleção que não é uma coleção muito grande. Primeiro, tentar ser bem sintético para um pouco falar da origem do museu, porque eu acho que isso tem total relação com a própria questão da coleção. O museu ele surge de, você fala aí do, da questão do contexto social, ele surge na década de 70, que é uma década muito importante para as questões, é uma década em que o Estado brasileiro, por exemplo, se aproxima do continente africano como um projeto de diplomacia que tem uma perspectiva econômica, enfim, a gente poderia aqui abrir várias questões, mas o que acontece? E ele surge na década de 70 dentro de um centro já bastante importante de vanguarda, já bem mais antigo, da Universidade Federal da Bahia, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal, e ele era um desejo antigo, não é da década de 70, mas na década de 70, então, surge um, dentro desse projeto maior do Estado brasileiro, surge um programa, que era um programa que envolvia várias ações de, a partir de um termo de cooperação envolvendo o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação e Cultura, aquele momento único, era uma coisa só, para as duas pastas, era o Ministério para as duas pastas, Prefeitura da cidade de Salvador, Governo do Estado da Bahia e a própria universidade. Era um, tendo como ponto de referência o Centro de Estudos Afro-Orientais, era um grande projeto, com muitas ações envolvidas, algumas efetivamente se concretizaram, como intercâmbio de professores e de alunos, a identificação de cursos de línguas africanas, também, foi um projeto que era para ser de mão dupla, aconteceram algumas trocas, mas ele não aconteceu todo, mas efetivamente as principais coisas que aconteceram aqui, entre elas os cursos, enfim, como já disse, e um dos produtos seria o museu. Então, o museu foi pensado na década de 70, envolvendo intelectuais, em boa parte, intelectuais negros ligados aos Centros de Estudos Afro-Orientais, e na articulação com esses outros parceiros, sendo que praticamente somente o Ministério das Relações Exteriores foi um parceiro efetivo, os outros não deram grandes contribuições para essa questão. E esse projeto previu, então, a criação de um museu, tendo o etnólogo Pierre Verger, fotógrafo, que era uma pessoa também muito, naquele momento, com uma presença muito forte aqui, então foi pedido a ele um projeto para o museu. É um projeto que, toda vez que me perguntam qual seria um projeto de vanguarda para o Museu Afro-Brasileiro, é o projeto da década de 70. Para vocês terem uma ideia, é um projeto na década de 70, que já previa em 74, no projeto do VG. VG tinha um pensamento museológico, tá? Já tem alguns estudos que indicam isso, ele pensou outros lugares, teve outros projetos, depois ele participa, na década de 80, do projeto também da criação da Casa do Benin, aqui na Bahia. VG era um especialista em África Ocidental, sobretudo do Benin, e então, nesse projeto, na década de 70, VG já pensava uma reserva técnica para que teria visitável, ela faria parte do que ele chamava museu dinâmico, assim como a reserva técnica visitável, ele também previa oficinas de cerâmica, marcenaria, metalurgia, etnomusicologia, era um super projeto de vanguarda, um projeto muito pretensioso, muito difícil, esse projeto foi o que eu estudei no meu mestrado, muito difícil, efetivamente, ainda hoje, eu acho que seria muito difícil dar conta do projeto, pensava a África como um todo, não somente essa África que teve uma relação mais pontual na perspectiva do trânsito de homens e mulheres escravizados, tá? Pensava como um todo, e pensava, esse foi um dos primeiros problemas, em ocupar os 11 mil metros quadrados do prédio esse prédio em que o museu está hoje, que naquele momento estava desocupado, tinha tido várias ocupações. Na origem dele, ele foi à escola dos jesuítas, depois ele tem... Então, é ocupação desde o século XVI, inclusive o Museu de Arqueologia, a área em que o Museu de Arqueologia ocupa hoje, na parte inferior do prédio, tem uma parte fruto de pesquisa arqueológica que revela fundações e paredes ainda da época do Colégio dos Jesuítas, mas, enfim, e esse foi o primeiro problema, né? O primeiro problema porque é um projeto que prevê a instalação do Museu Afro-Brasileiro nesse espaço. No dia seguinte, o anúncio da universidade de que o museu seria instalado lá, começa uma campanha feroz contra, com os mais diversos argumentos, mas o que eu consigo perceber e que ficou evidenciado lendo toda a documentação, sobretudo que saiu na imprensa entre 74 e 81, que é o intervalo. O museu foi anunciado em 74, ele só é inaugurado em janeiro de 82. Foram 8 anos no intervalo de uma luta e de avanços e retrocessos até que ele fosse inaugurado. Só que ele foi inaugurado, no lugar de se ocupar 11 mil metros quadrados, ele acabou sendo inaugurado com uma área que não ocupava nem 1 metro quadrado, como de resto continua não ocupando, e com um acervo que não chegava a 1.500 peças. E aí, falando do acervo, então, é um acervo que, de uma parte, ele tem dois eixos, um eixo que é um eixo africano, que alguns objetos doados pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, nos seus contatos com os Ministérios das Relações Exteriores dos países africanos, já vários deles, e uma outra parte que é fruto da pesquisa de campo. Então, aquele projeto que originalmente pegaria a África como um todo, basicamente, o VG foi incumbido disso, a pesquisa de acervo, a aquisição de acervo africano para o museu, ele é sobretudo relacionado ao Benin e à Nigéria. Ao Benin e à Nigéria, enfim, e o afro-brasileiro é um acervo que ele foi, que é uma outra coisa super interessante, ele é sobretudo formado por uma adesão de diversos grupos das comunidades de candomblé, de capoeira e do próprio carnaval ao museu e que doaram peças importantíssimas, enfim. E nesse conjunto, tanto no africano quanto no conjunto afro-brasileiro, existe sim peças, é muito presente a coleção de textos, tá? Não só como indumentária, mas também nós temos de conjuntos de vestir, alguns completos, como é o caso de uma coleção importantíssima de mais de 20 conjuntos relacionados ao candomblé, mas também roupas tradicionais. Então, nós temos trajes da Nigéria, nós temos mostras de tecido, não somente pano da costa, do Senegal, da Nigéria, mas também mostras de outras tecnologias de tecido, alguns tecidos que são exemplos de tecnologia de tintura, tá? Como uma tecnologia de tintura em anil, os adireis. Então, tecidos, bandas de pano da costa, que apenas o pano da costa ele é tecido em várias bandas, que é uma faixa que tem um tamanho padrão, e isso, depois isso é costurado, mas nós temos tanto as bandas como temos os panos inteiros, tanto africanos quanto, inclusive, produzidos aqui. E temos uma peça que, para mim, é uma peça que eu adoro, que é um TA. Então, nós temos um TA que veio da República do Benin, mas a origem dele do território é o território do Abomé. Então, sim, é muito importante a nossa coleção de textas e, enfim, sobretudo a coleção afro-brasileira, ela é um documento dessa interação que o Museu Afro-Brasileiro vai ter com a comunidade. E aí, voltando para não perder essa questão do grande problema da presença do Museu Afro-Brasileiro quando ele é anunciado, é nitidamente, apesar de várias outras justificativas que são meio que subterfúgios, eu diria cínicas, muitas vezes, nesse processo de 74 a 81, com o discurso que produziu e a narrativa de que se queria fazer alguma outra coisa, que não justificava, mas fica muito patente que o que estava presente era racismo e racismo institucional que se apresentava lá naquele momento. Eu falei há pouco que eu fui chamado em 97 para uma reestruturação. A ideia original da reestruturação de 97 eram pequenos reparos para durar 3 meses. Nós levamos 2 anos e meio fechados, só conseguimos abrir em 99, 2 anos fechados, porque todo aquele movimento da década de 70 voltou na década de 90, numa mesma perspectiva, inclusive com alguns protagonistas da década de 70 novamente na década de 90, num discurso contra o... E o discurso era um pouco assim. Quando o museu, enfim, inaugura em 82, havia meio um pacto, havia meio uma expectativa da comunidade, essa comunidade que se opôs ao museu ali, alguns professores eméritos da Faculdade de Medicina, alguns médicos das associações de médicos, enfim, e havia um pouco uma esperança, porque o museu foi inaugurado como um módulo inicial e provisório. Então, eles cobravam muito na década de 90 de que o museu não tinha saído como ele tinha prometido que sairia. E aí tudo isso volta e foram 2 anos, novamente, num grande embate, inclusive numa tentativa de que o museu saísse de lá, mas efetivamente todos os esforços foram feitos e não houve nenhum prédio que pudesse receber. Isso é uma das questões, e outra é que efetivamente o museu não precisava e não deveria sair dali, como de resto não saiu, ainda que não ter saído o constrange na perspectiva do espaço. Tem um espaço muito reduzido, com uma demanda muito grande e que traz consequências, como, por exemplo, a não possibilidade de ampliar o acervo.
Marcelo, você praticamente já avançou um pouquinho numa pergunta que eu gostaria de lhe fazer agora, que é sobre a política de aquisição atual do museu. Mas antes de colocar realmente a questão, eu queria dar as boas-vindas, né, primeira vez que eu falo, e dizer que estou muito feliz de registrar aqui mais uma vez esses nossos intercruzamentos aí em vários momentos da nossa trajetória, né, não só depois em São Paulo, e você mencionou como referência a professora Tereza Cristina Toledo de Paula, que foi a primeira convidada dessa nossa série de podcast, e a professora Cristina Bruno também, e lembrar que nós nos conhecemos exatamente nesse grande evento, infelizmente interrompido, no Nordeste, que são os Fóruns Nordestinos de Museologia, né? Eu acho que foi numa edição em Sergipe, em 96, que eu encontrei com você pela primeira vez. Então, muito bom que a gente continue se encontrando aqui e acolá. Mas, então, você falou aí de uma série de embates, né, tanto na localização do museu, como o próprio problema da dificuldade de crescimento do acervo, e eu queria retomar essa questão, assim, para lhe dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre... como vocês vislumbram atualizar as coleções da instituição, especialmente com esse problema que você colocou do espaço, né? Se o museu tem uma política de aquisição ativa, se tem alguma forma de participação comunitária, por exemplo, em comissão de acervo, alguma coisa dessa natureza que você queira complementar.
Infelizmente, é muito bom que você faça essa pergunta, são duas coisas distintas, né? A primeira, a nossa percepção de uma necessidade que nós teríamos de ampliar o acervo, até para dar conta de algumas questões que estavam previstas desde a década de 70, por exemplo, o acervo africano que surge, ainda que o museu ele pretendesse que a gente tenha essa perspectiva ainda de dar conta de uma diversidade maior do continente africano, por várias questões, não apenas ou somente ou porque o VG era... Numa primeira visada, as pessoas podem achar que a ênfase que se tem no acervo africano para o Benin, para a Nigéria, seja relacionada ao fato de VG ter sido esse homem que estudou essa chamada África Ocidental, enfim. E não é fruto disso, porque o projeto dele pensava o continente africano como um todo. Mas o fato de todas as conjunturas que vão acontecendo no caminho, inclusive conjunturas que são da África, como questões de políticas e outras questões ao longo da década de 70, a gente sabe que a década de 70 também é de muitas questões que acontecem, as independências africanas, enfim. Então, por conta disso, acaba que é um acervo muito fortemente marcado, por isso que a gente chama da perspectiva iorubana, da perspectiva nagô, desse grande complexo cultural que é o continente africano. Então, um primeiro déficit, uma primeira questão que a gente teria que resolver no museu, que a gente tenta resolver de forma complementar, mas que efetivamente, e não que só haja acervo desses dois territórios, mas existem de outros territórios, inclusive uma coleção importantíssima de cópias da África Central, que é um acervo bem particular, que chega à universidade antes mesmo da existência do museu, que é uma coleção de cópias, com uma história trágica, obviamente, que são cópias de peças provenientes do Museu da África Central, Real da África Central, Intervirem, o museu lá do Leopoldo II, e que, como uma prática da época, eles distribuíam cópias. Então, nós temos uma coleção importantíssima, ainda que seja de cópias, de 12 peças que referem-se à cultura banto. Então, dá um contraponto extremamente interessante. Mas, assim, uma necessidade nossa de acervo. Buscar acervos que pudessem trazer um contraponto e complementar essa perspectiva do que o Museu Afro apresenta. Essa é uma primeira questão. Uma outra complementação também, não somente por área geográfica, mas é que o museu, assim como tantos outros, acaba tendo um efeito colateral, ainda que seja por uma questão positiva. É que o que a gente não apresenta a África contemporânea. Então, a gente apresenta tecnologias extremamente importantes da metalurgia, da cerâmica, da escultura, mas para mim é sempre um ruído que fica ao se visitar museus como esse, que pode um pouco que ancorar a percepção do visitante sobre essa cultura material nessa cultura do passado. Então, existem outras tecnologias e várias e complexas de metalurgia e mesmo têxtil. Têxtil, tá? Nós apresentamos também tecnologias textas, nós temos um conjunto de tapeçarias proverbiais extremamente importante. Então nós precisaríamos sim de ter uma política de acervo para ampliar. E no caso afro-brasileiro é a mesma coisa, é um acervo que foi formado numa interação com essa comunidade local, mas que ele é predominantemente também um acervo, eu orientei um trabalho de uma dissertação que faz um estudo aprofundado disso. Em certa medida, nós temos três grupos culturais que a gente chama, de uma forma genérica, nações de candomblé, e que temos os grupos de divindades, que são um grupo do qual a gente chama dos orixás, temos os inquites, temos os voduns. E aí é interessante porque, ao fazer essa dissertação, o Juipurema Sanches ele percebe que a proporção que a gente vai ter no acervo de objetos relacionados a vodum, a inquice e orixá é, em certa medida, a proporção que a gente tem da quantidade de casas. Não foi nada intencional, aconteceu. Mas há uma predominância dessa perspectiva. Então, há uma predominância de referência sobre orixá. Há menos coisa sobre vodum, há menos coisa sobre inquice, mas tem. Então, era uma outra. E também atualizar o que é hoje a cultura material dessas religiões de matriz africana aqui, tá? Tendo muito, muito explícito que a gente está falando da Bahia, de Salvador, é um acervo basicamente que diz respeito a Salvador e ao seu recôncavo. Então, os museus às vezes têm nomes muito, muito pretensiosos, que em certa medida criam expectativas. Então, é o Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, mas a gente não dá conta da realidade afro-brasileira. Ele é um museu sobre a realidade afro-baiana e mesmo assim com limitações. Então, há muita perspectiva, mas o nosso grande problema é o que você já identificou aí, a partir do que eu tinha falado. Nós temos um problema sério, que é o problema da limitação espacial. Nós temos uma área de reserva técnica feita a partir de alguns anos atrás, a partir de um edital do BNDES, foi possível nós realizarmos uma reserva técnica dentro de padrões bem otimizados. Novamente, a professora Tereza Toledo de Paula, ela foi convidada especial para fazer um projeto especial para os nossos textos, sobretudo essa coleção importantíssima de roupas de terreiro. mas ela, nós temos limitação, as reservas são limitadas, sobretudo se a gente quer manter um padrão de estocagem que respeite as normas, enfim. Então, é o nosso problema. Volta e meia, nós somos procurados por pessoas interessadas em fazer doação. É, algumas vezes a gente consegue, sobretudo por conta, obviamente, isso é muito complicado pensar assim, de que a gente faz uma valoração, mas alguns objetos são objetos que efetivamente é necessário, mas a gente não consegue. Sobre isso é interessante falar que um dos fenômenos que a gente tem desde algum tempo aqui pelo Brasil afora, na Bahia, muito forte, é o processo do avanço de algumas denominações religiosas neopentecostais que têm alcançado bastante pessoas que, na origem, têm um enraizamento muito forte, por exemplo, com religiões de matriz africana. E acontece, houve uma época, nos últimos anos isso parou, mas houve uma época que começou a acontecer uma corrida ao museu para doação de peças que eu levei um tempo para entender o que era. Então, eu comecei a ser procurado na gestão do museu por mulheres, na sua grande maioria, mulheres. Mulheres que tinham interesse em doar as suas roupas. Às vezes, era o conjunto completo para o acervo do museu. E não eram, efetivamente roupas muito fora de um padrão comum. Eram roupas relativamente comuns nesse universo de cultura material. No meio do processo, da conversa, em algum momento eu percebia por quê. Essas mulheres, e aí esse é um elemento ainda a ser estudado bastante forte, essas mulheres tinham se convertido, tinham sido batizadas e se convertido a essas religiões de matriz, desculpem, a essas religiões neopentecostais, e para elas esse passado era um passado muito, eu diria até doloroso, a partir desse processo desse processo de conversão, que é muito violenta muitas vezes, que é uma conversão feita a partir do recalque de questões identitárias muito fortes, e para elas, doar a roupa ao museu era uma solução de se livrar de uma coisa que era negativa. Era tão negativa que elas não tinham coragem de jogar fora. E aí, eu não sei como elas se resolveram nisso, mas houve um momento em que foi muito forte essa corrida ao museu para a doação dessas peças. Então, seria muito interessante, somente esse fenômeno teria sido interessante para estudar, inclusive estudar a partir do contato com algumas, mas a gente não consegue. Todas essas, você me perguntou como é que a gente dá conta, cada vez mais, e esse é hoje um programa que a gente está começando a desenvolver, o que a gente está começando a pensar como um acervo virtual. Então, uma série de estratégias que a gente começa a pensar para ter, em complemento à materialidade da exposição, informações, imagens, elementos complementares que tragam acervos para dentro do museu, sem efetivamente eles se estejam materializados dentro do museu.
Obrigada, Marcelo. Muito interessante as reflexões que você traz, porque hoje em dia a questão da repatriação é muito marcante, né, no universo dos museus, mas aí a gente está vendo também o registro de algumas situações em que as comunidades, as pessoas desejam que os objetos fiquem nos museus por diversas razões, e até que entrem nos museus, não necessariamente por serem valorizados. Acho que isso traz uma série de reflexões muito interessantes para a gente. Eu queria te fazer a última pergunta, mas antes pedir um esclarecimento assim, super rapidinho sobre o que são tapeçarias proverbiais que você mencionou, que eu acho que, além de mim, talvez outras pessoas que estão ouvindo não saibam. E, finalmente, você responder, em se tratando de um museu universitário da Universidade Federal da Bahia, como é a inserção nesse museu do ensino desse museu no ensino de museologia da UFBA e das alunas e alunos de museologia nos projetos do museu. Obrigada.
Então, essa produção de cultura material, efetivamente, assim, a questão da proverbialidade, como essa categoria de comunicar a partir de símbolos, ela efetivamente não é uma exclusividade de culturas tradicionais, mas nas culturas tradicionais essa questão é muito forte. Então, em vários complexos culturais africanos, que não são exatamente ágrafos, né, porque o Ocidente construiu essa ideia de um continente ágrafo, mas a partir de uma perspectiva de escrita, que é uma perspectiva de escrita, uma certa perspectiva de escrita do Ocidente, mas existem várias formas de construir sistemas de comunicação. E a proverbialidade é um elemento muito forte nessa cultura material tradicional. Então, máscaras que trazem símbolos e máscaras que... E a ideia do provérbio, né? São sistemas linguísticos que trabalham muito com a questão, com vários nomes que a gente podia dar aqui, a questão de provérbios. Então, uma imagem que ela em si traduz um provérbio que está relacionado a um conhecimento, a uma perspectiva histórica, enfim. Então, nós temos vários objetos proverbiais e nós temos um conjunto de tecidos que são tecidos que são exatamente, apresentam esse tipo de lógica. Então, entre eles, a gente podia falar exatamente, eu estou falando dos tapetes, de uns tapetes que eles têm símbolos e que são relacionados, por exemplo, a uma dinastia do século XVIII ao século XIX no continente africano, por exemplo. É isso que é a ideia do tecido proverbial da nossa coleção, além de outros elementos proverbiais que nós temos. E aí o curso, eu diria que se hoje o Museu Afro Brasileiro ele consegue, é uma relação completa, né? É total. Então, é um museu com um corpo funcional muito reduzido e que, por estar ligado ao Departamento de Museologia, na verdade, está sendo gerido pelo Departamento de Museologia desde a década de 90, acaba que são várias as frentes. Então, nós temos bolsas do próprio museu ligadas, bolsas oferecidas pela universidade, bolsas de estágios complementares, que são... direcionadas. Hoje nós temos uma política que as museólogas, a equipe de museologia hoje, aquele museu que lá quando eu entrei não tinha museólogo nenhum, hoje ele tem no seu quadro, além de mim, que não sou do quadro, que sou o gestor, tem três museólogas. Isso pode parecer muito pouco para nós, é uma imensidão diante do que a gente tinha. Então hoje a gente tem uma política em que todas as museólogas elas têm projetos de iniciação científica ligada a alguma área do museu. A gente também articula o museu como espaço para a realização de aulas. Então, alguns dos professores, eu, a professora Josiane, a professora Graça Teixeira e alguns outros também utilizam como aula. Nosso laboratório, que não é grande, mas bastante potente em coisas que costuma realizar, sobretudo no tratamento do nosso acervo, aliás, exclusivamente no tratamento do nosso acervo, ele tem sido um espaço também de aprendizagem, de exercício. Então, em todos os setores do museu, em todas as ações do museu, nós temos sempre a participação. Então, nesse sentido, o museu ele é uma ferramenta bastante potente para a formação, não somente em museologia, outros cursos já nos procuram, cursos de arte, cursos de história, se a gente pensar na mediação, educação, mas, por outro lado, também o museu não existiria, ele não conseguiria funcionar se não fosse essa relação. Apenas com o potencial que nós temos instalado de servidores, o museu não conseguiria funcionar. Então, é uma relação extremamente profícua, e que tem feito, e que tem se revelado com uma quantidade muito grande hoje, como resultado disso, de já algumas dissertações de mestrado, tanto no mestrado em museologia, como em outros mestrados, a partir do diálogo com o museu, com a história do museu, com o próprio acervo, TCC, pós-doutorado, ou seja, efetivamente, e que hoje, eu poderia dizer, isso é uma excelente notícia, eu acho, que praticamente todo o nosso acervo hoje do Museu Afro Brasileiro, em menor ou em maior grau, já passou por alguma espécie de estudo e prospecção. Isso é, eu sei que isso não é comum, tá? E com resultados que são exatamente as publicações, enfim. Então, tem hoje, para a gente, o museu está fechado por conta dessa tragédia que a gente vive desde o ano passado. Agora, em setembro, a gente volta para um trabalho mais intenso interno, porque nós estamos em trabalho remoto, apenas com os plantões de gestão. E, em dezembro, provavelmente, a gente abre ao público de uma forma ainda bastante. E aí, o museu faz 40 anos no ano que vem, 40 anos de inaugurado, e aí a nossa intenção é exatamente divulgar. A gente vai investir exatamente em mídias, em catálogos digitais, para divulgar cada vez mais o museu, enfim. Então, nada disso seria possível sem o diálogo permanente com o curso de museologia, seja com outros docentes, seja pelo fato do museu ser gerido por um docente, ou seja pelo fato dele ser espaço de troca de formação com estudantes da universidade.
Nossa, Marcelo, assim, eu acho que você... É difícil fazer só um episódio com você, porque da sua experiência, né, tanto nos museus, por onde você passou, a tua visão, né, tanto da museologia, do trabalho dentro dos museus, da história, a tua contribuição para o Museu Afro especificamente, né, eu acho assim, os ouvintes vão perceber certamente pela tua fala, o quanto você contribuiu, né? E para mim ficou bem claro essa relação de um museu universitário, né, com a comunidade, que talvez seja um aspecto que a gente possa desdobrar depois, né, uma questão que a Manuelina até tinha pensado, né, em como o Macro tem praticado essas metodologias colaborativas, né, tanto com a sua equipe quanto das comunidades de origem, das coleções. Mas, enfim, Marcelo, a gente queria te agradecer, porque o episódio tem um tempo limitado, né, e que as informações ficam, eu acho que ficam mais vivas, assim, nos ouvidos dos ouvintes, né, na memória. Quero te agradecer por essa rica conversa, pela tua generosidade em compartilhar com a gente a tua experiência, a tua passagem por onde você esteve, especialmente no Macro, e te convidar para deixar aqui alguma rede social, talvez até falar da revista Africanidades, deixar o site, né, para que os ouvintes conheçam, e se despedir. E depois já convido a Manuelina também para fazer o mesmo.
Ok, muita coisa, e, enfim, e aí também, né, a gente gosta de conversar, a gente gosta de contar história, vai juntando tudo, enfim, eu espero que esse é o ponto. Eu acho que menos aqui um discurso, uma fala de autovalorização de uma trajetória é sobre um lugar, e uma trajetória que só foi possível porque foi feita com muitas articulações. Eu acho que a gente precisa entender a potência, acho que as universidades precisam entender a potência dos museus universitários como um espaço de diálogo com a sociedade em todos os sentidos, e com a própria universidade, né? Quem aqui tem experiência de museus universitários, para nós, hoje, é muito mais difícil, muito mais hermética o diálogo com a própria universidade do que com a sociedade. Ainda que sociedade aí seja bastante pretensioso falar em sociedade, porque tem muitas frentes para atingir. Mas é isso, eu espero que essa ideia era pensar, era um pouco falar sobre essa potência. É interessante porque quando a gente começa, nós vamos falando, meu caso, eu vou falando e vão surgindo coisas que vão vindo à cabeça, que são coisas que estão no meio da história, mas que só essas coisas individualmente já dariam outras histórias. Então, espero ter colaborado, fico muito feliz de ter sido chamado para essa conversa. Certamente virão outras conversas, e eu é que queria dizer da importância desse projeto que vocês estão desenvolvendo porque realmente é um projeto que abre canais de diálogo. Enfim, o nosso canal, eu poderia ter, nós temos alguns canais, eu acho que aqui agora para o ouvinte, um canal mais imediato, mais fácil de gravar, é o nosso e-mail do museu, mafro@ufba.br, UFBA, UFBA é a sigla da Universidade Geral da Bahia. Nós temos Insta, temos outros canais, mas eu acho que por agora, com se alguém se conecta conosco pelo site, pelo nosso e-mail, o diálogo está estabelecido. Enfim, era isso. Muito obrigado. Para mim, foi um grande prazer, ainda que em distância, ter encontrado vocês nesse final de manhã.
Obrigada, Marcelo. Rita, estou aproveitando a oportunidade aqui do espaço para falar de diferentes redes sociais dos projetos que eu desenvolvo. Então, hoje, como falamos um pouquinho de política de acervo, eu queria falar do projeto Sentidos, os Tempos e os Destinos das Coisas, que é um projeto que pensa sobre objetos, coisas, dentro de museu e fora de museus, em feiras, objetos que viram lixo, enfim, essa questão de atribuição de valores que faz com que alguns objetos se tornem descartáveis e outros se tornem valorizados como patrimônio. Esse projeto tem uma página no Facebook, e a gente discute exatamente também essa questão de critérios de entrada de objetos para museus, políticas de acervo. Tem uma tese de doutorado sendo desenvolvida nesse projeto sobre a Feira da Marreta, que é uma feira de objetos de segunda mão em Goiânia. Então, fica esse convite, vocês encontram meus textos no academia.edu, no Orbi, que é um depositório da universidade, repositório da Universidade de Liege, ResearchGate, enfim, em vários canais. Super obrigada e até a próxima. Obrigada, Marcelo.
Bom, e eu vou me despedindo de vocês, agradecendo pela audiência, muito qualificada, convidando vocês para conhecer, então, um pouco mais desse trabalho que o Marcelo realiza. Sempre que um episódio vai ao ar, no Instagram, meu perfil Rita Moraes Andrade, eu publico um material que é complementar, né? Então, lá eu coloco para vocês, por exemplo, a Africanidades, a revista do Mafro, vocês acessam também pelo museu, desculpem, pelo site do museu. Então, conto com vocês, né, para a continuidade dessa série, que está só, não está mais começando, mas está a caminho, né, e agradeço a minha parceira de série, Manuelina, Marcelo, muito obrigada novamente, e ouvintes, conto com vocês, até a próxima, ainda tem muito pano para manga.